Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje temos como convidado um clube situado no concelho de Guimarães, que esta época se estreia no Campeonato de Portugal. Fundado em 2006, depois da extinção do Grupo Desportivo Pevidém, o clube em destaque esta semana é o Pevidense Sport Clube. Para nos falar deste emblema vimaranense, contamos com as presenças do atleta Pedrinho e do diretor desportivo António Pinheiro, mais conhecido por Fina no mundo do futebol. Começamos pela equipa sénior de futebol, pela equipa principal, que leva já duas partidas realizadas esta época. Venceu na primeira jornada do Campeonato Mondinense por 2-1 fora e perdeu também fora com o São Martinho por 2-0 após prolongamento na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Pedrinho, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Pergunto o que é que este início da época significa, tendo em conta aquilo que são os objetivos do Pevidém.
Desde já, obrigado pelo convite endereçado ao clube para estarmos aqui presentes e na minha pessoa que estou aqui. Nós começamos bem, ganhámos fora em Mondim, num campo que não é muito fácil devido a todas as circunstâncias. O sintético é um bocado antigo, não é muito fácil de jogar lá. E perdemos para a taça, que era um objetivo do clube ir longe, como o ano passado foi quando jogámos contra o Belenenses, mas não conseguimos. Mas focando no campeonato, que é o nosso objetivo, para já ganhamos o jogo que realizamos, por isso a manter esta senda que nós esperamos é para cumprir os objetivos que temos, que neste caso são os 5 primeiros lugares, que acho que estão ao alcance perfeitamente da equipa.
Na primeira jornada, o Pevidém foi a Mondim de Basto vencer, com o gol da vitória a ser apontado por Vítor Hugo já aos 88 minutos. Quão importante foi a equipa estrear-se desta forma no campeonato, tendo em conta que é a estreia nesta competição?
Foi muito importante e foi um bom tónico para o resto da época. Além de ser um jogo fora, que é sempre importante ganhar fora, com um golo nas circunstâncias que foi mesmo acabar, ainda mais motivador vai ser para o resto da época. Por isso, acho que sim, acho que é muito importante ter começado da forma que nós começámos. Esperamos manter agora a senda no jogo que vamos ter agora em Faf, daqui a uma semana, mais coisa, menos coisa.
O Pedrinho falava na vontade de ficar nos cinco primeiros lugares. Costuma-se dizer que quando se está pela primeira vez numa competição, ou se regressa, neste caso é mesmo a mesma primeira vez, o objetivo é a manutenção. Tendo em conta aquilo que o Pedrinho já foi dizendo ao longo deste programa, considera legítimo pensar em algo mais do que a simples, passo aqui a expressão, a simples permanência?
A questão é que este ano, com a alteração do formato das competições, a permanência não vai ser assim. A permanência vai ser ficar na terceira liga. Porque para o ano vai haver a primeira, a segunda, a terceira, o campeonato das oportunidades, o campeonato do CPP, já vai ser a quarta divisão. Por isso, apontar para a manutenção é apontar para os cinco primeiros lugares, para o playoff, para ficarmos nos dois primeiros nesse playoff, para nos mantermos na terceira liga. Por isso, acho que sim, é legítimo pensar nesse objetivo, que é a manutenção. Por isso, acho que primeira época, manutenção, que é terceira liga, acho que podemos perfeitamente conseguir.
O Fina é também um dos convidados deste Rumo Desportivo, o diretor desportivo do Pevidém. Chegar pela primeira vez a uma competição é sempre desafiador. Atendendo a que isto acontece em contexto de pandemia, em primeiro lugar, e também numa altura em que está a ser reformulado o Campeonato de Portugal e as divisões secundárias no nosso país, obriga a que tipo de esforço por parte de um dirigente?
Tal como o Pedrinho fez, agradecer o vosso convite, dizer-vos que também que estamos aqui de corpo e alma e tudo que for para engrandecer o nome do Pevidém é sempre de nós temos é que agradecer. A dificuldade que temos com este tipo de contingência, este é o ano, não foi o ano ideal para a subida do Pevidém apenas nesse contexto, porque foi uma dificuldade muito grande de conseguir primeiro conciliar treinos, depois conseguir que esta malta que a gente foi buscar e que renovou, que vem do ano passado, conseguisse ter estar tranquila, porque existe esta ansiedade de treina, para de treinar. Ainda acontecemos ainda agora o caso do jogo do Tirsense, que tivemos que o adiar. Por pedido de expresso do Tirsense, e faz com que os níveis de ansiedade da malta, pare de jogar, sejam algo difíceis de trabalhar. A nível de elaboração de plantel, também não é um contexto bastante complicado, porque este contexto da pandemia faz com que, como é que eu lhe dizer, o mercado foi extremamente esquisito, porque os jogadores estavam à espera que um campeonato terminasse. Que os campeonatos profissionais terminaram mais tarde, os próprios jogadores com expectativas altas queriam que esses campeonatos terminassem também para poder decidir o melhor para as suas carreiras, e fez com que as coisas fossem nós a ter que contratar, as equipas a fazer plantéis, nós a querer contratar também obviamente os melhores, sabendo aquilo que queríamos, porque uma das coisas que queríamos e fizemos foi manter uma base forte do ano passado, mas queríamos depois reforçar com mais valias, e acabou por ser uma situação bastante complicada, porque fazia com que a gente contactasse os jogadores, e os jogadores, todos eles esperando por algo melhor, esperando que o campeonato acabasse. Não foi uma situação fácil de gerir, não.
O Fina falava dessa questão de haver uma pausa grande para no Pavida em termos de competição numa fase tão temprana da época. Como já foi referido, o Povidém fez o último jogo para a Taça de Portugal há quase duas semanas e só volta a jogar daqui a pouco mais de uma semana, na 18 de outubro, frente à Associação Desportiva de Faf. Pedrinho, esta pausa de três semanas, motivada pelo adiamento da partida com o Tirsense e pelo facto de já não estar na Taça de Portugal, o Povidém, pode ser prejudicial ou benéfico numa fase tão embrionária da época?
Benéfico nunca será. Além de termos iniciado com a vitória, parar logo de seguida, no meu caso, e acho que no caso da equipa, acho que nós queremos era jogar, ter jogado logo o Tirsense. Ainda por cima era em casa, num terreno onde já não perdemos para o campeonato há mais de um ano, se não estou em erro, e por isso acho que a pausa não foi nada benéfica. Mas pronto, é o campeonato, é a vida que estamos a viver no momento, não é? com todas as circunstâncias envolvidas, com pandemia, suposta pandemia, e pronto, mas temos que ver com isso e andar para a frente e não arranjar desculpas.
O Pavidém foi buscar 8 jogadores e saíram 6 em sentido contrário, embora 2 jogassem mais pela equipa B. O Fina já falou da composição do plantel, mas é importante também referir que o treinador mantém-se, o João Pedro Coelho. Esta continuidade do treinador era também importante para dar seguimento àquilo que tem sido o projeto do Pavidém na ascensão no futebol português, tal como tem tido nos últimos anos?
Sim. A continuidade tanto do treinador como do plantel era algo que nós tínhamos em mente, porque achamos que a melhor maneira de encarar o campeonato, uma realidade nova para o Pavidém, será com aqueles que a gente sabe e que conta e que conhece já a qualidade. O João Pedro é uma pessoa que conhece bastante este campeonato, é uma pessoa que também que já esteve neste campeonato, é uma pessoa que nos merece toda a confiança e que nós temos toda a confiança nele, porque eu acho que o João Pedro é típico do futebol, é alguém que se calhar está à espera de uma pontinha de sorte para poder atingir outros patamares. Nós neste momento temos a sorte de o ter connosco e ele é o homem certo para nos levar ao rumo.
Com o plantel já totalmente definido nesta altura?
Definido no contexto atual do futebol, nunca poderemos dizer que está, não é? O próprio treinador é alguém que espera sempre por algo mais. Nós sabemos as limitações que temos. Uma das coisas que sabemos e queremos fazer e que vamos fazer é honrar compromissos. Portanto, nós temos que fazer as coisas sempre com algum calculismo. Temos ali um ou outro déficit numa outra posição, que estamos atentos. E se forem alguns reforços que nos tragam e que aumentem a qualidade do plantel, estamos sempre atentos a isso.
Como já foi referido, o Campeonato de Portugal está a ser reformulado. Este ano há 2 fases, como acontece normalmente. Cada série, são 8, conta com 12 equipas, sendo que o vencedor de cada uma vai disputar a fase de subida à 2ª Liga. Já os clubes que ficarem entre o 2º e o 5º lugar em cada série da primeira fase vão competir pela ascensão à chamada 3ª Liga, que se vai estrear na próxima época, enquanto os clubes que ficarem entre o 6º e o 8º lugar mantém-se no Campeonato de Portugal, que passará agora a ser a 4ª divisão do futebol português. Para terminar, as equipas posicionadas entre o 9º e o 12º lugares descem aos distritais. O Fina, tal como na posição de jogador e agora também na posição de dirigente, conhece bem estas chamadas 2ª B, 3ª divisão, como já foi nomeado noutra altura, o Campeonato Nacional de Séniores, agora mais recentemente o Campeonato de Portugal, e agora surge esta 3ª Liga. Como um homem que, como já disse, está habituado a estas andanças, de que forma é que olha para esta medida implementada pela Federação Portuguesa de Futebol?
Eu penso que vai cavar cada vez mais as diferenças entre as equipas com maior poderio e as equipas com menos poderio. Penso que esta 3ª Liga, e nos moldes que está a ser formatada, e as exigências que estão a ser feitas para os clubes se manterem ou se conseguirem ir para ela, penso que os clubes terão forçosamente que recorrer a apoio externo. E isso acaba por ser a realidade que temos hoje em dia do futebol português. Os clubes não se conseguem sustentar. Para sustentar tem que procurar apoio externo e depois acontecem os casos que são públicos. Há casos bons, há casos maus, mas acho que vai criar aqui um fosso ainda maior, porque vão criar uma 3ª liga com requisitos que os clubes, como o Pevidem, dificilmente conseguirão acompanhar. Para acompanhar terão que encontrar soluções externas, e isso desvirtua completamente os clubes. Penso que o Pevidem nunca será desvirtuado, porque o presidente sabe bem o caminho a seguir, e sabe que sempre que em conversas que tenho com ele, que todo o apoio, ou sempre que precisar de apoio externo para o clube, será feito a nível de com agentes da vila, porque esse desvirtuamento o presidente nunca vai deixar, porque ele é um acérrimo defensor do futebol, de amor ao clube, amor à terra, e isso nunca irá acontecer.
E para isso será também importante talvez um apoio da autarquia de Guimarães, além da junta de freguesia?
A autarquia de Guimarães e a junta de freguesia. A junta de freguesia tem-nos ajudado bastante naquilo que consegue. A Câmara de Guimarães tem algumas promessas que têm alguns anos que estão para ser cumpridas, que nós esperamos que as cumpram o mais rápido possível.
Como, por exemplo?
A melhoria do nosso parque de jogos, a melhoria da nossa formação. É inconcebível nós ter uma equipa sub-23, como criamos, ter uma formação com à volta de 250 miúdos, e termos que nos socorrer de alugar campos a clubes vizinhos, que tornam bastante oneroso e dificulta ainda mais o orçamento também da vida do presidente. Que nós temos que pagar instalações, não se justifica o Pevidem com a dimensão que está, que tem crescido bastante nestes últimos anos, tem que ser acompanhado com as infraestruturas, nomeadamente a nível do nosso parque de jogos, mas também com relevados de apoio ou campos de apoio que são promessas que vão sendo adiadas.
E olhando para aquilo que é o futuro próximo das competições nacionais, o Pedrinho já falou da importância de o Pevidem ficar na 3ª Liga, que vai estrear-se no próximo ano. É também uma vontade expressa da direção que isso aconteça já no próximo ano, que o Pevidem consiga, eu não sei se é de chamar a promoção, mas consiga apurar-se para essa fase, ou uma eventual manutenção no Campeonato de Portugal, que passará a ser a 4ª divisão. É um cenário que não desagrada de todo ao Pevidem.
Não, a manutenção no Campeonato de Portugal, que será a 4ª divisão, será o prémio mínimo que a gente espera alcançar. O nosso presidente diz, em tom de brincadeira, que o objetivo do Pevidem é ir à Liga dos Campeões. Eu sei que ele tem uma ambição desmedida. A 3ª Liga ele nunca irá dizer que não. Temos algumas limitações que se vão apresentar para o conseguir. O Pevidem chega a um contexto de distrital ao Campeonato de Portugal e dizer assim: não vamos para a 3ª Liga, parece algo exagerado. Não é, porque a ambição dos nossos jogadores também é grande. Nós sentimos da parte do jogador uma vontade enorme de mostrar o valor, porque muitos deles são a primeira vez que estão nesta divisão, mas também sentem que já poderiam ter atingido este patamar há mais tempo. Por aquilo que eu tenho visto, vai ser uma luta e não vai haver jogos que assim tão desmedidos, tão com uma diferença tão grande, e vão ser às vezes decididos no pormenor. E o pormenor, depender para o lado que virem, nós poderemos atingir esse objetivo.
Pedrinho, está agora numa montra diferente, naturalmente, até porque no Campeonato de Portugal muitos jogos são televisionados e, dependendo também da prestação do Pevidém, poderá haver um número considerável de jogos nessa dimensão, neste caso transmitidos através do Canal 11. Chegar a esta competição, como o Fina dizia há pouco, é estreia para a maior parte dos jogadores, traz aqui também outro tipo de motivação e leva talvez ao pensamento que os principais clubes, até mesmo clubes profissionais, não vamos escondê-lo, podem estar atentos a jogadores que estão no Campeonato de Portugal, por exemplo?
Acho que sim, acho que é uma montra enorme, principalmente para os nossos jovens. Temos muita gente nova, com 19, 20, 20 e poucos anos, e acho que sim, esses devem agarrar a oportunidade. Os outros, como eu e como mais alguns, o objetivo é fazer uma boa época, dignificar o clube e mostrar o nosso valor, porque temos muito valor, apesar de estarmos noutros patamares nos anos anteriores. Claro que é muito diferente jogar em Faf e não desrespeitando clubes, vir aqui jogar a São Pedro de Arcos ou a Cabreiros, é coisas completamente diferentes, e claro que a motivação é muito superior, é outra coisa, não tem nada a ver.
O Fina jogou durante muitos anos na 2B, na 3ª divisão, há agora outra atratividade relacionada com o Campeonato de Portugal, em primeiro lugar pelas redes sociais, e sabemos que há uma página que dinamiza e muito aquilo que é a montra deste Campeonato de Portugal, e agora naturalmente com a transmissão de um canal afeto à Federação Portuguesa de Futebol, traz aqui outro tipo de dimensão. Considera que em poucos anos se cresceu muito nesta competição ou neste tipo de competições?
Passou praticamente do 8 para 80. Está uma... Nos anos que eu fiz a minha carreira quase toda na 2ª divisão, que é este Campeonato de Portugal, existe mesmo a nível da organização uma diferença muito grande, e o nível de exigência então, claro que eu como jogador se calhar não tinha tanto essa percepção se calhar da organização como tenho agora, mas não havia este tipo de exigência no meu tempo. Foi criado aqui uma organização super, 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 quase profissional, em que exigem aos clubes que estejam preparados de uma maneira que é completamente diferente daquela que nós estávamos habituados. Obrigou-nos também a reforçar a nossa estrutura, inclusive com a entrada de um team manager, porque a nível organizacional é totalmente diferente. Agora, a nível de visibilidade, isto faz com que também que este Campeonato de Portugal, que mesmo com a nível de redes sociais e com o Canal 11, para os jogadores seja algo, para eu acho que gostava no meu tempo de ter este tipo de atenção. Faz com que eles, e os melhores agora também estão aqui no CP, fruto dos novos tempos porque o pessoal agora também tenta contratar jogadores mais novos, jogadores que possa rentabilizar no futuro, mesmo nas divisões de 2ª Liga e 1ª Liga, tentam mais isso. Faz com que os jogadores com uma média de idades de 27, 26 anos, que são jogadores que faziam excelentes campeonatos nas ligas, comecem a deixar de ter mercado, porque tenta-se procurar jogadores mais novos que possam ter uma rentabilidade que aos 27, 28 os clubes já não vão conseguir. E esses jogadores estão todos aqui no Campeonato de Portugal. Faz com que seja uma competitividade enorme e uma qualidade enorme neste campeonato.
Já se falou e muito desta importância de o Pevidém estar nos campeonatos nacionais, acabou de chegar a esta dimensão, mas olhando para aquilo que é o futuro do clube a médio e longo prazo, Fina, há algum objetivo específico de eventualmente um dia o Pevidém chegar aos campeonatos profissionais?
É o sonho do presidente e ele farta-se de dizer isso. Ele diz que vai conseguir chegar lá. e ele foca-se muito nos bons exemplos. Nós não podemos pensar que a Vila de Previdém nunca conseguirá isso quando olhamos, por exemplo, para a vila de... O Arouca já chegou, o Moreirense mantém-se e chegou e andou muitos anos em segundas divisões e está no patamar que está hoje. Porque é que nós não poderemos pensar que a equipa de Previdém poderá chegar? A Vila de Previdém, penso que, acho que nos últimos anos melhorou a relação entre adeptos e a própria equipa, tem melhorado bastante. Mas penso que falta fazer o boom e o clique, porque a nível empresarial a Vila de Previdém tem bastante capacidade. Era preciso reunir realmente forças entre todos, e quando essa conjetura estiver reunida, eu acho que o Previdém consegue ambicionar e sonhar com isso.
Olhando para o crescimento que o Previdém tem tido, não só a nível da equipa principal, mas também do clube em geral, dizer que o Previdém criou na última época a equipa B e logo no primeiro ano ficou em terceiro na Série D da primeira divisão da AF Braga, e fruto do facto do campeonato ter terminado mais cedo e das regras definidas pela associação, subiu logo de divisão. Fina, sendo diretor desportivo da equipa principal, mas estando também ligado àquilo que se faz na equipa B, como é que descreve este caminho, que é curto, mas que já trouxe resultados tão positivos?
Isso é um dos grandes objetivos do Previdém, é trabalhar a formação, e um sonho também do Presidente, ter jogadores formados no Previdém que cheguem à equipa principal. A equipa B sempre teve o objetivo, desde que foi formada, de servir a equipa A, mas também com objetivos que nós tínhamos já definidos de a pôr no patamar mais acima possível. Conseguimos no ano passado, este ano o objetivo passa novamente por tentar pôr a equipa no próximo ano no plano nacional. Acho que temos os jogadores competentes, temos jogadores que nos têm sido, com algumas lesões que temos tido no plantel, têm sido uma utilidade muito grande ao nosso plantel. O caso de nós ficarmos sem laterais, lateral direito, que tiveram lesões, foi promovido um miúdo que ainda é júnior, foi do ano passado, de
Júnior. João Cunha.
Sim, João Cunha, é o segundo ano de Júnior, este ano ainda é Júnior. Foi promovido a treinar connosco, agarrou a oportunidade com unhas e dentes e está ali para demonstrar também que tem o seu valor. Esse é o caminho, esse é o futuro, é que haja muitos João Cunhas. Já aconteceu ano passado com o Zé Martins. Temos bastantes miúdos com valor que estão à espera da oportunidade dele, e quando ela aparecer, eu acho que eles vão agarrar. Esse é um dos nossos projetos, formar em Previdém, e acho que estamos no caminho certo para isso.
Pedrinho, o facto de haver uma equipa B para um clube que, por exemplo, ano passado estava nas provas distritais, é encarado de que forma para um jogador já experiente como o Pedrinho, que tem acompanhado o percurso do clube, foi inclusivamente formado no emblema de Guimarães? Como é que tem olhado também para este trajeto que tem sido feito nos escolões de formação, agora com a transição que se faz também entre os escolões de formação e a equipa B, e consequentemente da equipa B para a equipa principal?
Acho que foi uma boa ideia do clube aproveitar os jogadores que saem de formações de Moreirense, Vizela e desse tipo de clubes, que não têm lugar nos plantéis séniores e caem ali com a oportunidade de ingressar em nossa equipa. E já tivemos muitos exemplos e continuamos a ter, como o Fina disse, o Cunha, temos a treinar connosco também o Casemiro, temos um guarda-redes que é dos melhores do nosso campeonato e que ninguém o conhece, e que só não joga a nossa equipa porque tem outro que também é muito bom, que é o Lobo, e que vai aproveitando estes jogos da equipa B para jogar, para ganhar rodagem, e acontece mais casos também desse, e acho que é muito bom para o clube. E ontem tivemos jogo contra eles, e nota-se que têm uma capacidade muito boa, muitos dos atletas, e podem nos ser úteis no futuro.
Fina, já falou das razões que levaram à criação desta equipa B, mas estamos a falar de um caso, eu não diria inédito, mas raro, nos escalões mais baixos do futebol português. O facto de, por exemplo, uma equipa que estava na Associação Futebol de Braga, na Divisão Honra, como era o caso, aliás, no Prato Nacional, como era o caso do Previdém na época passada, ter também uma equipa na primeira divisão, neste caso. Acredita que este projeto, diria quase pioneiro, do Previdém pode abrir portas a que aconteçam mesmo noutros clubes?
Penso que já está a acontecer. São várias as equipas que têm criado agora, ultimamente, o SU-23, porque percebem que realmente que os benefícios que daí podem tirar. Nós temos, sempre que temos algumas lacunas a nível de lesões, socorremos-nos deles. Sempre que vimos que o miúdo, porque nós acompanhamos o rendimento deles e temos uma ligação muito grande à estrutura e ao mista, sempre que vemos que há jogadores que merecem estar na nossa equipa, eles estão na nossa equipa, nós queremos ter os melhores connosco. E os miúdos, o Pedrinho falou do exemplo do Lobo, é outro dos exemplos de um miúdo que aproveita realmente a rodagem na equipa B para ter competição, porque realmente a concorrência do André é forte, mas é um miúdo que eu penso que está totalmente preparado para agarrar uma oportunidade também no Campeonato de Portugal. E o caso dele é como o outro, o caso do Casemiro, que ele falou, é um miúdo também que vem das escolas do Moreirense. É um miúdo que tem estado connosco sempre, é um miúdo que nos jogos de treino que tem efetuado, tem marcado, é um miúdo que também que achamos que poderá a qualquer momento estar a integrar o nosso plantel. E como ele, outros, que nós temos, nós fazemos uma rodagem, vamos tentando dar oportunidade aqui e ali a um e ao outro, e depois cabe a eles agarrarem, como agarrou o João Cunha.
Longe de imaginar o que é que viria nesta fase, o facto de o Providen ter criado a equipa B, além da vertente competitiva que dá aos jogadores, dá também, naturalmente, outra atividade a esses atletas, que naturalmente não são profissionais e têm o futebol como uma segunda atividade, sejam estudantes ou trabalhadores em início de carreira. Porque o facto de haver uma equipa B faz com que os jogadores estejam a competir, ao contrário do que acontece com jovens de 18, 19 anos de outros clubes que neste momento não podem competir. E aqui introduzo o tema dos escalões de formação, naturalmente. Neste momento ainda não há datas para o regresso à prova. Aliás, o regresso das provas competitivas. Como é que o FINA, como diretor desportivo, olha para esta questão de os jovens não terem neste momento outra atividade? Por muito que possam treinar de forma condicionada, sabemos que não é a mesma coisa.
Corremos o risco da cura ou das atitudes que têm tido com a formação de serem mais problemáticas do que se eles estivessem em competição. Eu não consigo ver um miúdo, aliás, não se consegue segurá-los, quer eles aparecem ao campo para ali, para treinar de tarde, aqui à esquerda, à direita, eles andam por lá. Eu não consigo conceber ver um miúdo de 7 anos, a 6, 15 anos, alguém conseguir segurá-lo em casa. Os miúdos precisam, eu acho que nós, as atitudes que têm que ser tomadas, acho que não têm sido as melhores. Estes miúdos é tentar dá-lhes espaço, eles precisam urgentemente de estar cá fora, de fazer as atividades, porque não vamos acabar por andar para trás em relação àquilo que temos tido nos últimos anos, que é nós tirarmos tantos miúdos, se calhar, dos maus caminhos com a criação de formações, e estes miúdos, se os começarem a proibir de voltar a ter competição e voltar a ter treinos, eles se calhar vão voltar a ir pelos maus caminhos e procurar se calhar aquilo que demorou tanto tempo a fazer, a tirar estes miúdos de zonas não tão confortáveis e zonas que possam criar problemas a estas idades, que é normal, não é? Toda a gente teve 18 anos, toda a gente teve 17 anos e sabe o que é que vai na cabeça destes miúdos e eles, o espírito aventureiro deles, se eles estando na formação, estando a jogar futebol, estão a fazer aquilo que gostam, não tendo futebol, ninguém os consegue segurar, se calhar invertam por caminhos piores do que se tivessem a jogar futebol.
Como é que está neste momento este processo dos escalões de formação no Providen? Lá está, há essa regra de haver treinos condicionados, sim, sem data à vista para o início das competições. Como é que o Providen tem gerido esse processo?
Está no início desta semana, penso que começou a tentar fazer os treinos de forma condicionada e com as regras que existem, o que eu acho que é, não sei, não consigo até ter um adjetivo, se calhar aqui que não seja um adjetivo que fique mal até de o dizer, porque eu vejo tantas situações erradas, tantas situações em que vemos aglomerados de gente em sítios, em cafés, em restaurantes, quando estão a limitar a presença de miúdos num espaço de livre, com a limitação de se tocarem, com a limitação de ter que fazer treinos individualizados, eu acho, para mim é totalmente ridículo. É totalmente ridículo.
Pedrinho, costuma-se dizer que há uns anos era complicado ter as crianças e os jovens em casa. Agora, por diversas razões, pelas redes sociais, pelos periféricos móveis e agora pela pandemia, está a ser complicado colocar as crianças e os jovens fora de casa. Como é que olha para a inversão deste momento?
Eu, se calhar, não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, porque eu faço parte da falange negacionista sobre isto tudo que está a passar. Porque acho que isto é ridículo, que se tem vindo a aumentar nos últimos tempos, a comunicação social, o ênfase que dá a isto de uma forma que também não sei como é que é de explicar isto sem ser agressivo a nível verbal, mas pronto, as pessoas tentam prender as crianças em casa e os jovens, e eu acho que isto é impossível. Eles andam aí na mesma, andam aí, juntam-se, se calhar às vezes de uma forma mais tapada, mas juntam-se na mesma e saem. E por isso é que eu acho que a formação devia passar o mais rápido possível para os treinos, para as atividades físicas, lúdicas, porque muitas vezes, é como a Fina estava a dizer, se deixarem de ter esta parte da vida deles, vão ocupar estes tempos com outras atividades que podem ou não ser benéficas para eles. E eu acho que isto é que devia ser preocupante para as entidades que regulam tudo isto.
E outro tema que está naturalmente associado ao futebol, relacionado com a pandemia, é o público nos estádios. Já temos visto testes, mas a um nível profissional. A questão que se coloca é quando é que o público vai regressar aos jogos no Campeonato de Portugal e também nas provas distritais e noutras modalidades amadoras. Pedrinho, como jogador, que durante a carreira toda, nos escolas de formação e também já como sénior, vivenciou sempre com as bancadas, nem sempre repletas, naturalmente, mas sempre com presença do público, com a importância que isso tem, como é que olha para esta situação em que parece que está complicado, de facto, para o Campeonato de Portugal e para as provas distritais haver uma retoma a curto prazo?
Eu, no início, na pré-época, quando me fizeram esta pergunta, eu disse que o público não iria fazer muita diferença a quem está lá dentro, porque nós estamos concentrados no jogo, jogámos e não ligámos muito ao que vem de fora. Mas com o desenrolar dos jogos, e já só fizemos dois, nota-se diferença. Não é a mesma coisa, porque nós gostamos de ser apoiados fora, gostamos de ser apoiados em casa, e isso faz muita falta. E espero que ontem houve um teste no jogo da seleção, se não estou em erro, 2.500 pessoas, no próximo já vão ter 5.000, e acho e espero que nos próximos tempos se resolva isto. Nem que se ponha a limitação de adeptos, 30%, impedir 30% já era muita gente. Por isso quero e desejo que se resolva o mais rápido possível, para termos os nossos adeptos, especialmente os nossos adeptos em nos jogos em casa, a ver-nos.
Fina, além da vertente emocional que isto traz às equipas, aos jogadores, treinadores, dirigentes, a toda a gente, naturalmente, há também aqui um impacto financeiro importante com a ausência de público nas bancadas. Não chama patrocinadores, e sabemos que para uma realidade amadora ou semiprofissional isso tem ainda mais custos do que, se calhar, em provas profissionais. Qual é a posição do Pevidem nesta matéria?
A posição é que a falta de público, no caso do Pevidem, eu posso lhe dizer que não é aí que o Presidente espera realizar o orçamento. Se não fosse isso, nós temos a cota anual de associado mais baixa, se calhar, de todo, eu diria até se calhar de Portugal, são 15€ anual. O Presidente baixou a cota para 15€ anual, não é mensal. Dá 1,5€ por associado. Não é daí que o Previdem tenta ou gera o seu orçamento. Claro que a nível de patrocínio, aquele local, a parte local, por exemplo, fica um bocado mais afetada, mas também a maior parte dos patrocinadores que o Previdem tem são de empresas externas também e que não fazem muito uso dessa publicidade. A nível do Previdem isso não afeta assim tanto. Mas acredito que a nível distrital, e vejo nessa parte os clubes a não quererem realmente voltar tão cedo à competição sem público, porque para eles afeta-lhes bastante, porque muitos deles fazem o orçamento deles com os associados e com as receitas que têm. Eu acho que é outra das questões que é complicado falar sem ser agressivo, como diz o Padrinho, porque não faz sentido nós irmos a Mondim e ter lá, no Mondinense, termos 60, 50 pessoas dentro da estrutura, dentro do estádio, não poder haver adeptos, e depois numa parte cimeira do estádio nós temos ali para aí 200 pessoas sem máscara, aglomeradas, todas juntas a apoiar. Acho que não faz sentido nós tentar impor, porque o adepto do futebol, eu acho que há muita gente que está a confundir o adepto do futebol como aquelas claques pelas piores, para mim as claques são fundamentais no desporto, mas se calhar há muita gente que confunde as claques com as atitudes que eles criam de desordeiros. E se calhar estão a achar que o público todo vamos andar todos aqui aos amassos, aqui ou ali, e se calhar estamos a o povo de futebol sabe-se comportar. O povo de futebol, se souber que tem que estar na bancada de distanciamento, eu acho que vai cumprir. Não é diferente de touradas, não é diferente de cinemas, não é diferente de outras coisas. Acho que é outra atitude ridícula que não se compreende, não ter públicos no estádio.
E é desta forma que chegamos ao fim do Rumo Desportivo desta semana. Hoje tivemos como convidados Pedrinho, jogador da equipa do Previdem e diretor desportivo FINA. Falámos de um clube que se estreia nas provas nacionais, mais concretamente no Campeonato de Portugal. A próxima partida é frente à Associação Desportiva de Faf no dia 18 de outubro. Chega assim ao fim o Rumo Desportivo desta sexta-feira. O clube convidado foi o Providence Sport Club, emblema de Guimarães. Nós voltamos na próxima semana com mais um emblema da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.